para transformar o governo da República em quê? Num ente despolitizado, administrativo, modernizador, tá certo? E para controlar a dinâmica estadual, despolitizando essa dinâmica. Uma maneira muito mais forte que Campos Salles, né? Ou seja, não vai ter mais presidente de Estado, vai ter interventores agora. Num dado momento, as bandeiras estaduais vão ser queimadas, né? Só vai haver uma bandeira, bandeira nacional. Mas isso aí já é outra história. E isso que eu queria falar um pouco para vocês sobre esse trajeto. E mais ou menos dizer o seguinte, esse livro, o livro de pesquisa que eu fiz, com certeza não fecha uma lacuna, né, desse período que eu acho interessante e importante da história brasileira. Quer dizer, a ideia é só provocar, além de leitores, quer dizer, colegas da comunidade acadêmica, para que investigações nesse campo possam ser desenvolvidas. Tá? Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradecer a bela palestra do professor Renato Lessa, dizer que já estamos abertos aos debates. Pediria, quem for usar o microfone, por favor, se apresentar e fazer uma pergunta sucinta. Bom, eu vou começar, então, porque eu não li o livro ainda, professor, né, dada aquela dificuldade de encontrá-lo aqui em Belo Horizonte, e vi que você fez uma desconstrução, vamos pôr assim, do que a historiografia tradicional, mais tradicional e dos livros didáticos nos impõe. Então, eu gostaria de saber se você tocou no tema da questão que até hoje nosso curso ainda também não tocou, a questão da religião. Eu não vou entrar no mérito no final do governo ali, da monarquia, na crise propriamente religiosa, chamada crise religiosa, mas no papel mesmo do monarca em torno da questão do regime do padroado, vamos pôr assim, que ele tinha todo um poder, né, estabelecido de nomear, designar os padres e os seus párocos, né, como se fossem funcionários públicos, né, e pagos pelo cofre real. Eu queria saber, depois nós vimos também que a República, logo no seu começo, Canudos mesmo, é um problema que a figura do monarca e a figura da religião estão muito próximos também, né, que eles reivindicam muito a volta do monarca, de alguma forma. Então, eu queria saber o peso efetivo se houve uma ruptura muito forte. Quer dizer, nós sabemos que o Estado separa da Igreja, etc., mas, assim, o que isso nos traz? O que isso nos reporta na história de hoje? O que podemos tirar desse episódio?
Não, esse foi um aspecto que eu não tratei. Aspecto que eu me declaro assim, bastante incompetente para tratar. Acho que quem tratou isso bem, né, até onde eu sei, foi o livro do Ralph Della Cava, sobre o Juazeiro. Não sei se você conhece, Milagre do Juazeiro. Em que, para analisar o fenômeno do padre Cícero, ele faz uns belos capítulos iniciais sobre a questão religiosa do Império na entrada da República. E até onde eu lembro, ali seria muito tempo, ele não assinala mudança muito grande, não. Tá? Você tem a mudança jurídica, formal, quer dizer, o princípio da separação, mas do ponto de vista da religiosidade, não tem mudança. Onde eu acho que tem mudança forte, e aí a fonte fundamental para o Império é o livro da Lilia Schwartz, né, sobretudo o capítulo que ela fala das festas. Né, é como é que a monarquia, ela não só tinha essa relação institucional com a Igreja, certo? Através do padroado e do princípio do placet também, né, da coisa da confirmação das bulas e dos decretos eclesiásticos, mas do ponto de vista dos calendários de festas. Né, muitas festas religiosas, em que você tinha um calendário oficial católico e o calendário popular, muitas vezes mesclados. Então, a religião era uma coisa fundamental no modelo imperial, porque estava associada a toda uma ritualística de festas, em que a monarquia se aproximava da população, quando a datação das festas era a datação popular, e a população se aproximava da monarquia quando a datação das festas era dada pelo calendário eclesiástico clássico. O que é que acontece com a República? Com a República, isso aí desaparece. Quer dizer, as instituições republicanas não se apresentam para a população, né? Acho que aí é uma mudança importante, elas não se apresentam para a população revestidas, né, do campo semântico da religião. Desaparece como elemento de mediação entre o sistema político e a população. Isso é um campo aberto, acho muito fértil para investigar. Acho que uma suposição que eu poderia dar é o seguinte: isso pode ajudar um pouco a entender o fato da República ser percebida desde o início como uma coisa distante, uma coisa que não faz muito sentido, uma coisa que você não tem, por exemplo, fervor republicano, certo? Porque ela não desce para o vocabulário ordinário.
Talvez aí o positivismo tentando ocupar um espaço.
Mas também muito diminuto, né? Também o positivismo, ele tem um apelo em círculos muito pequenos, né? Ele também não desce. Ele não vai ocupar o lugar deixado pela religião, que a religião tinha no período monárquico. Esse espaço fica neutralizado, entendeu? Fica neutralizado, né? Isso é uma questão interessante para ver como é que isso depois evolui, né? Porque o que acontece é que a impressão que eu tenho é que a religiosidade depois vai se desenvolver, mas não numa perspectiva de mediação entre o sistema político e o sistema social. Né? Ela passa a ser uma forma de sociabilidade extra-política e até mesmo contra-política, e muitas vezes, né? Desvia. Por exemplo, isso é um ponto interessante, uma coisa que tem que ser investigada.
Ponto aberto, que.
Acho que o senhor falou, mas eu gostaria voltar.
No microfone, Luiz, por favor.
Um ponto. Está falando? Tá. Na verdade, é uma provocação, se me permite. Essa distribuição natural do poder, quer dizer, eu posso, então, imaginar que a política do Campos Salles, ela não mexe nisso, ela manteve isso. Nesse sentido, eu queria pensar a ideia de uma continuidade monarquia-república, apesar do episódio lá do golpe à revolução do 15 de novembro, aquela confusão danada. E a segunda, e aí eu quero me permitir fazer uma leitura livre do título, do subtítulo do texto, Invenção Republicana, Base Decadência da Primeira República. Aí, tá, então eu estou entendendo a política, o Campos Salles institui a chamada política dos governadores, no qual ele estabelece um modus vivente que vai durar um bom tempo ali entre os poderes. Mas eu estou querendo fazer uma leitura livre pensando o seguinte: isso também não foi a própria decadência de uma ideia republicana, de república republicana, na medida em que. Seria um pouco assim.
Não, ótimo, questões ótimas. A primeira, você tem toda a razão, né? Faltou eu dizer uma frase que eu gosto, que está no livro, para tentar situar qual é a novidade do Campos Salles, né? Que é a seguinte, a ideia de que se a República ela é consolidada em 98 com Campos Salles, ela é consolidada contra o quê? Se consolida contra alguma coisa. Contra a monarquia, claro, não é verdade. A República era consolidada contra os 10 anos iniciais da própria República. Você tem uma República consolidada contra o seu passado imediato, contra a anarquia dos 10 primeiros anos. Isso não é. Pode ter alguma loucura minha, algum chute, mas. Campos Salles diz coisas parecidas, você pegando o texto. Por exemplo, quando diz o seguinte: já não há partidos no Brasil. Houve. Na monarquia, os partidos eram, olha só, eram estruturados, ideológicos e tal, havia chefes que organizavam os partidos. Quer dizer, quando ele fala do mundo político sadio, ele acaba falando da experiência partidária da monarquia. Então, eu acho que a consolidação da República no Brasil, certo? E nós chamamos assim porque chamamos assim, né, sem muita precisão vocabular, ela é um pouco a reintrodução de uma certa estabilidade política da monarquia, certo? Uma coisa muito não republicana, entende? Eu acho que isso aí é um ponto claro. Quer dizer, a República é passamos por ela, superamos e tal, mas é um passado simpático. Né? O que é horror? Horror é as revoluções do governo Deodoro, a instabilidade do governo Floriano, a loucura do governo Prudente de Moraes, isso que nós não queremos mais. Mas a monarquia passa a ser percebida como uma coisa que pode ser absorvida na experiência republicana. Né? Então, eu tenderia a ver isso. Nesse sentido, que, inclusive, no livro, eu chamo a atenção. Eu chego a dizer que a fórmula política do Campos Salles é um equivalente funcional do poder moderador. Reintroduz o princípio do poder moderador na política brasileira, né? Armando por cima. Então, acho que a continuidade é muito forte. Agora, a segunda questão, eu tenho uma certa dificuldade, pelo seguinte, quer dizer, a não ser que a gente trabalhe com uma ideia nossa, privada, de república, pessoal, aí sim, mas é uma coisa muito pessoal, né? Eu tenho uma concepção de república tal e tal, e realmente quando olho para a república de Campos Salles, eu não reconheço nessa república de Campos Salles o que, né? A tradição, o que a tradição republicana, que vem lá de longe e tal, né? A discussão do humanismo cívico, aquela coisa toda, não reconheço naquele negócio dali. Agora, o ponto é o seguinte, não havia no Brasil, né, uma ideia de república desta natureza, né, que nós estamos pensando, e que tivesse consistência e, sobretudo, potência política mínima, que permita para a gente dizer o seguinte: este projeto foi derrotado. Certo? Portanto, esta república aqui, ela é a traição e negação desta república aqui. Não havia esta república aqui. Certo? Não havia. Infelizmente, não havia. Né? O debate republicano no final do Império é muito chato. É muito chato. Ele é administrativo, ele os republicanos mais ativos estão muito mais obcecados pela federação do que pela república. Eles são republicanos por não ter alternativas. Se o império é unitário, então nós queremos o federalismo, então nós vamos ser republicanos. Né? Então, a república vira uma espécie de consequência natural para você implantar, para você poder implantar, aí sim o que interessa a alguns grupos, o federalismo, né, por cima, para garantir algum tipo de autonomia provincial. Então, essa república foi feita contra a confusão, né, mas não contra um projeto republicano, democrático e tal, porque esse, infelizmente, não tinha. Né, mais includente, mais, né, mais reformador, né?
Posso voltar de novo?
Claro. Pode. Vamos
Fica assim meio no particular, mas eu queria voltar numa outra coisa. Quer dizer, na minha intervenção aqui, um pouco o estudo que eu fiz, ele tentava pegar dentro da esfera do Estado, mostrando como que havia, pelo menos dentro do Estado de Minas, uma articulação no sentido de consolidar uma certa aliança interna, que passava um pouco por isso, né? Garantia da ordem, experiência, continuidade e tal. Agora, porque... que, no fundo, não me parece incoerente com a proposta do Campos Salles. Agora, o que eu queria tentar fazer aqui, você pensar o seguinte, olha, porque o Campos Salles é o segundo governo civil, mas imediatamente após ele, quando ele cria essa política, que ele praticamente cria novamente uma política que transcende e não que emana, né, que começam a aparecer os grandes colaboradores antigos, os conselheiros, né? Eu estou pensando em Hermes, estou pensando em Hermes.
Olha só, depois você tem Rodrigues Alves, que mantém a coisa da independência do Executivo. Né? A modernização do Rio de Janeiro, a coisa toda. Aí vem Afonso Pena. Afonso Pena só tem uma quebra. Na segunda leitura paulista, já tem já a emergência da política obsoleta já aparecendo. Né? O primeiro parte do modelo começa a predominar. Tanto é que você vai ter crise na sucessão do Afonso Pena. Você vai ter problema. Você vai ter primeiro racha, São Paulo-Minas, né? São Paulo e Bahia com Rui Barbosa, né? e Minas com Minas e o resto com Hermes da Fonseca. Né? A unidade só vai se repor em 14 com Venceslau. Né? Mesmo assim, aí vem Rodrigues Alves em 18, morre. Né? Enfim, aí você tem a alternância. Né? Mas o que eu acho interessante é tentar pensar essa alternância não como complementaridade, como acordo mineiro-paulista, mas como ambiguidade. Entendeu? Vai um negócio, vai uma coisa paulista, vai uma coisa mineira. Né? São coisas diferentes. São repúblicas, aí sim, são repúblicas diferentes. Concepções de repúblicas diferentes. O mineiro acho que tem mais a ver com uma certa tradição brasileira de importância da coisa estatal e uma coisa mais distributiva, eventualmente. Né? E a coisa paulista é mais obcecada pela produtividade, pelo desenvolvimento. Né? Acho que é uma coisa que tem que ser pesquisada ainda, mas que, do meu ponto de vista, quebra completamente com a ideia de que houve uma coisa chamada café com leite. Entendeu? Que aí sai o Prudente, entra não sei quem, aí o Rodrigues Alves sai, vem o Afonso Pena. Acho que é a coisa é um pouco mais tensa, mais complicada. Entendeu? Agora, acho que tem muita coisa para pesquisar, inclusive pesquisar no plano dos estados. Tá? Porque aí essa linha que você está sugerindo pode ser muito interessante, ver como é que isso era aqui, como é que a coisa armou por aqui.
Porque é isso que eu estava querendo pensar também. Essa oposição do Campos Salles de governar com três estados, ela tinha implícito que os outros estados não se mobilizariam.
Não, mas os outros vêm depois, né?
Sim, mas diga assim, se eu negocio com os três mais fortes, é porque claro. Os outros não estão...
Os outros vão ter que chegar.
Mas se eles se articularem por fora...
Mas isso não acontece, né? Acontece raramente. Tenta-se isso duas vezes com a campanha civilista e a reação republicana, e não dá em nada. E a terceira vez, quando se tenta, é que a coisa dá certo, mas pela via revolucionária.
E não pela
via legal. Né? Via legal, São Paulo ganha todas. Né? Menos ideias, né? Que ganha o Hermes. Né?
Vai lá.
Construção da República dos Estados Unidos e a nossa construção entre uma coisa que seria orgânico formal e um formal que não tem organização. Nesse desenho e também uma construção do seu livro, tipo, A Invenção da República, alguma coisa por aí. É Estado despótico, unitário, sem uma malha de unidade, sem uma complicação, uma capilaridade básica, inverso ou outro, que tem esse aí, que tem o federalismo como corpo e espaço, propriamente recolhido.
Não, acho que a tua pergunta é ótima e já contém, já indica já um pouco a resposta, né? Quer dizer, no caso americano, você tem o seguinte, os americanos, vamos imaginar só, no final do século XVIII, eles começam um processo de dissidência política com relação ao domínio inglês, sem saber onde é que aquilo ia parar. Aquilo começa com a questão de impostos. Né? O rei Jorge V, que era barra pesado e tal, começa a mandar imposto e tal, e não admite o complemento dos impostos, que era o seguinte: tudo bem, se eu pago imposto, eu tenho que me representar. Afinal de contas, os parlamentos foram inventados para isso, né? Para que os representantes do povo decidam sobre impostos. Para isso que inventaram os parlamentos. Então, começa uma briga assim, de curto alcance, o processo radicaliza e, enfim, para encurtar a conversa, se vem na contingência de romper o laço político com a Inglaterra, né? Criar uma confederação de 13 colônias. E aí, fazer o quê? O que nós vamos fazer? Vamos olhar a literatura da época. O que a literatura diz? Eu vou olhar para o mundo. Né? No mundo só havia monarquias naquela época. Né? Então, acabamos de romper com a monarquia inglesa, vamos fazer o quê? Uma monarquia? Não dá. Não dá fazer uma monarquia. Vamos olhar a literatura agora. O que a literatura diz? Aí vem Aristóteles, aquela coisa toda, a república e tal, são formas políticas de estados pequenos. Né? Exigem como condição de viabilidade populações pequenas e homogêneas. Tudo que não tinha nos Estados Unidos. A população já era grande, era heterogênea e o território já era enorme. Mesmo com as 13 colônias, só já era um território maior do que qualquer país europeu. O que, que aqueles malucos fizeram? Uma república contra toda a literatura da filosofia política escrita até o século XVIII. Mas, sendo uma república, tiveram que inventar um princípio para aquela república. Né? E uma coisa interessante que Madison faz, Madison vai chamar de democracia aquilo que Montesquieu chama de república, a coisa da pequena e tal, com a participação popular. E vai chamar de república um governo no qual está presente o esquema da representação. É uma coisa genial. Né? Ele vai chamar de república, ou seja, um sistema político que pode conviver com um formato territorial grande, desde que tenha o esquema da representação política e do quê? Do federalismo. Então, ele arma o negócio. É uma coisa genial. Né? Uma invenção que é... teoria política sendo inventada ao mesmo tempo que gerando consequências do plano da organização institucional. Né? Então, a constatação básica é o seguinte: um país heterogêneo, né, são 13 colônias diversificadas, então o sistema político vai ter que ser criado aqui, é um sistema político de cooperação e de controle mútuo, não tem jeito. Né, o diabo do princípio dos checks and balances. O que acontece na elaboração constitucional brasileira de 91, que eu estava falando antes, é a ideia da centrifugação. Está lá, os outros estados são autônomos, é tudo autônomo. Né? E quando isso aí é amarrado extraconstitucionalmente. A armação é extraconstitucional. Se eu estou fazendo o ponto claro. Então, é a contramão da experiência americana. Porque a experiência americana constata uma certa situação de fato, né? O problema é esse, não cabe mais a concepção republicana clássica, não podemos fazer uma monarquia porque acabamos por romper com outro. O que é? Vamos inventar outro negócio que corresponde efetivamente enfim, o estado social, o estado político-cultural daquelas colônias. Os caras fizeram. Aqui, como Oliveira Viana dizia, quer dizer, primeiro tentou-se uma ficção constitucional, a ideia do idealismo na Constituição, e depois o que, é que se faz? Um modelo informal, né, em que a estabilidade vai ser conseguida sem qualquer amparo legal, sem qualquer amparo constitucional. Né, era feita. Então, a invenção republicana no Brasil é uma invenção, primeiro, extraconstitucional, né, e uma invenção que desrepublicaniza o sistema político. Né? Se a gente, aí sim, pegando a referência, a tradição da ideia de república. Né? Porque não é nem a república clássica, da participação popular direta, e nem sequer a república americana. Né? Porque a república americana pressupõe um sistema político no qual está presente o princípio da representação. E quando eu tenho poder legislativo instituído por uma comissão de verificação de poderes, presidida por um sujeito leal ao presidente, eu tenho tudo, menos representação. Então, não tem nem república grega, nem romana, nem americana. Né? Tem a república de Campos Salles. Né? É uma outra república. Né? Tá certo? Aí é legal o seguinte, ver o presidente Fernando Henrique Cardoso fazer referência a Campos Salles. Né? É um dos ícones intelectuais do Fernando Henrique. Né? Tem a ver, a ideia do presidente modernizador, né, que briga com o Congresso, porque o Congresso é lento, briga com os poderes regionais, que são obsoletos, têm interesses inconfessáveis. E o presidente, não, ele tem compromisso com o futuro, com a modernização. Né? Ele é neutro, né? Ele vê o Brasil. Tem uma frase que eu acho muito interessante. As pessoas que não sabem o que o Brasil quer. Quer dizer, o Brasil é uma pessoa, que eu sei o que o Brasil quer. Né? De manhã eu olho no espelho fazendo a barba, o Brasil fala comigo. Deve ser uma coisa assim, né? Coisa iluminada, né, de falar com o país.
Sim.
Claro, a República não desce, né? Não pode descer, né? Como é que ela vai descer?
Se vê de forma especular, de uma especialidade,
Não tem como descer. Quando a República começa a descer, é a República de 46, ela começa a descer. Mas você tem 64. E o que você tem em 64? Uma coisa que a gente não analisa e que é uma coisa absolutamente fantástica. Se pegar a história do eleitorado brasileiro, da evolução do eleitorado brasileiro, o eleitorado brasileiro dispara entre 64 e 82. Certo? Dispara. É, porque foi uma ditadura muito doida, porque restringiu a liberdade pública, diminuiu a importância das eleições, mas continuou a emitir título de eleitor. Eu lembro quando eu tirei título de eleitor, lá no saudoso estado da Guanabara, que acabaram com ele depois, eu tirei porque eu queria tirar carteira de motorista. E o DETRAN exigia título de eleitor para tirar carteira de motorista. Entendeu?
Até hoje é obrigatório.
Até hoje é obrigatório. Quer dizer, o fato de ser obrigatório, até acho legal. O voto obrigatório, tudo bem, é outra questão. Mas o fato é que o eleitorado brasileiro explode num período em que não havia eleição, pô. Não tinha nenhuma função fundamental. Eu não conheço nenhum brasileiro que comemore o dia que tira o título de eleitor. Entendeu? Não é uma data, não é um momento marcante na biografia das pessoas. Entendeu? Não é marcante. Então, quando a República começa a decantar, ela decanta em 60, na República de 46, não tem dúvida. Né? É uma decantadazinha, né? Quer dizer, começa a descer. Mas se ela decanta depois ou não, vai poder decantar depois ou não, outra conversa. Mas aqui, neste momento, certamente ela está. Campos Salles tirou a República das Ruas, isso a gente pode dizer. Ele tirou a República das Ruas. Né? Não sei onde é que ia dar também, que era uma confusão, uma loucura. Era que a baquera todo dia no Rio de Janeiro, bonde virado, uma maravilha. Revolta da vacina obrigatória. Eu acho genial. Né? Mas, enfim, mas de qualquer maneira, estava na rua. Ele tirou a República da Rua. Né? Se eu der uma coisa para vocês, o que o irmão do Campos Salles disse dele, né? Quando Campos Salles montou a coisa da política dos governadores. Né? A importância dos irmãos na política. Como é que a coisa pode ser complicada? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A passagem é. Vale a pena. Que não aparece. Não aparece nenhuma. Tem página. Campos Salles fala do irmão do Campos Salles, né? Mas, olha só, achei uma passagem aqui interessante. É outra passagem aqui. O que aconteceu quando Campos Salles foi embora? Tá? Quando acabou o mandato dele. Essa passagem de um livro do Zé Maria dos Santos, que é um livro genial. Ele vai dizer o seguinte. Campos Salles sai do Rio, pega o trem e vai para São Paulo. Quando o seu Botafora surgiu na praça fronteiriça à estação, levantou-se da massa popular, que se comprimia por trás dos cordões da polícia, uma assoada verdadeiramente indescritível. Vaias, né? Por cima das linhas dos soldados vinha-lhe, em meio àquela fragorosa corrente de injúrias, toda uma saraivada de projéteis, os mais variados e heteróclitos, desde ovos e legumes adquiridos nas quitandas da vizinhança, até os frutos verdes arrancados às jaqueiras do Campo de Santana, frente à linha central do Brasil. Quando o trem se pôs em movimento, a terrível manifestação ao longo da linha continuou. A gente dos subúrbios havia descido das suas residências, as barreiras do caminho de ferro. Durante 10 quilômetros, até os extremos de Cascadura, o ex-presidente ouviu, sob o estrépito do comboio em marcha, ulular furioso pela noite adentro, o desespero do povo carioca. Maravilha, né? Falta o resto da passagem. Com o Campos Salles, quando o trem chega na Estação da Luz, banda de música e tal, festa e tal, chegou no outro país, né? Chegou em São Paulo, outro lado da coisa. A passagem do irmão dele eu não estou achando, não. Eu vou demorar muito tempo para achar. Mas é uma crítica, assim, terrível da ideia de que a República foi capturada pelos interesses locais mais violentos. Né? E o próprio irmão que diz isso, avaliando a política em cima do lance, né? No momento mesmo que ela vai ser produzida. Né? Mas, enfim, depois, quem tiver interesse pode procurar nisso.
Estamos abertos ainda ao debate. Eu vou fazer mais uma, então, já que nós estamos com tempo. O senhor falou da ausência de republicanos radicais logo na proclamação, e eu daí vou retomar um pouquinho. Desde a época da propaganda, vamos pôr assim, a gente tinha os chamados republicanos históricos, eu acho que estou entendendo que você deve estar mais próximo desse. E nós vemos, principalmente que o Luiz Arnaud fez uma tese também muito interessante nesse sentido, que os republicanos eram de várias matizes mesmo. Né? Nós tínhamos os mais radicais, tipo Antônio Olinto, etc., esse de Juiz de Fora aqui, como é que ele chamava, esqueci o nome, Fernando Lobo. Uhum. Né? E nós tínhamos republicanos bem heterodoxos, como César Alvim, assim, que era uma outra matiz, de republicanos. Você não acha que são projetos distintos que, em que existe uma figura de um derrotado e uma figura de um vencedor dentro desses projetos?
Bom, certamente. Muitas concepções perderam, mas o fato é que essas concepções elas não tinham potência política mínima, né? Potência social e política mínima. Não eram alternativas reais, né? Você podia ter concepções mais ou menos atomizadas em algumas figuras, né, que a gente recupera hoje com a pesquisa histórica, né, certamente foram derrotados, mas em algum momento se apresentaram como alternativa competitiva, né, uhum, para o que veio depois. Não se distinguiram naquela confusão.
A propaganda, então, não teve isso junto à opinião pública?
Assim, não teve. Isso é uma coisa que a gente sabia do livro do Borer, né, aquela discussão dele sobre a campanha republicana. Ela não sai, porque ela tinha uma... Ela não tinha o ímpeto da propaganda republicana da Regência, né, que era uma propaganda republicana radical e nas províncias. Né, a do final do Império ela é moderada e no centro do Império. Né, é um padrão inteiramente diferente. Né, da Regência, não. É farroupilha, né, é balaiada e tal. Tudo lá na ponta, né, mas muito radical. Muito radical. Até 42 aqui, né, em Minas, uhum, também tinha uma coisa, tinha um ideário liberal bastante radical, né?
Bom, então vamos dar para encerrar o nosso curso. Agradecer muitíssimo a presença do professor Renato Lessa, que não sei como arrumou a agenda bem apertada, mas conseguiu chegar aqui a tempo. Agradecer ele demais pela presença, a vocês também pela paciência, de sexta-feira até às 9h10 aqui. E dizer que o ano que vem nós vamos continuar essa parceria, né, Luiz Luiz, como representante da UFMG aqui, do Departamento de História. Sempre será um prazer a gente organizar um trabalho juntos. E agradecer a todos, então. Obrigado.